Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Incrível Viagem de Shackleton. A mais extraordinária aventura de todos os tempos é uma obra de não-ficção histórica, escrita por Alfred Lansing. O livro reconstrói essa expedição antártica de 1914, liderada por Ernest Shackleton, e o drama vivido pela tripulação do Endurance depois que o navio ficou preso e foi destruído pelo gelo no mar de Weddell. A narrativa combina relato de aventura, história marítima e documentação de sobrevivência em condições extremas. Seu propósito principal é registrar, com base em diários e depoimentos de participantes da expedição, como um grupo de homens conseguiu atravessar uma situação quase impossível sem perder vidas. Ao mesmo tempo, o livro examina liderança sob pressão, disciplina coletiva e capacidade de adaptação diante do fracasso do plano original. Por isso, tornou-se uma referência não apenas entre leitores de exploração polar, mas também entre quem busca entender como decisões práticas e coesão de grupo podem definir o desfecho de uma crise. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a expedição ao continente Antártico e o colapso do projeto original. O eixo inicial do livro é a meta ambiciosa da expedição imperial transantártica cruzar a Antártida passando pelo Polo Sul. Lansing mostra que o projeto já nascia em território de risco, pois dependia de navegação precisa, condições climáticas imprevisíveis e de uma região pouco conhecida em termos logísticos. Quando o Endurance fica preso no gelo do mar de Weddell, o objetivo geográfico deixa de ser o centro da narrativa e dá lugar à sobrevivência. Esse deslocamento é importante porque revela a distância entre planejamento e realidade em ambientes extremos. O interesse do livro não está apenas no fracasso da missão, mas em como esse fracasso redefine a ação dos participantes. A expedição deixa de ser uma aventura de exploração e se torna um estudo sobre contenção de perdas, reorganização de prioridades e resistência física e psicológica. Essa mudança de foco dá ao livro sua força analítica, pois transforma um episódio de exploração polar em exame de tomada de decisão sobre colapso operacional. Em segundo lugar, liderança de Shackleton, como coordenação prática em situação limite, um dos temas mais importantes da obra é a liderança de Ernest Shackleton, apresentada menos como carisma abstrato e mais como capacidade de manter a tripulação funcional em circunstâncias adversas. Lansing evidencia que a autoridade de Shackleton depende de julgamento, presença constante e leitura precisa do moral do grupo. Em vez de insistir numa meta impossível, ele adapta as decisões ao que ainda pode ser controlado, como a distribuição de tarefas, a preservação da disciplina e a administração da esperança. O livro sugere que liderança eficaz em crises extremas não se mede por vitórias formais, mas pela manutenção da confiança e da coordenação quando tudo parece ruir. Isso explica por que a figura de Shackleton continua tão estudada em contextos de gestão e trabalho em equipe. A obra não simplifica esse processo. Ao contrário, mostra que sua eficácia depende de atenção a detalhes concretos, como a relação entre homens, a fadiga acumulada e a necessidade de evitar conflitos internos. A liderança aqui é uma tecnologia de sobrevivência coletiva. Em terceiro lugar, sobrevivência no gelo improviso, resistência e limites humanos. O livro dedica grande atenção às condições materiais da sobrevivência no gelo, mostrando como a tripulação precisa lidar com frio intenso, fome, deslocamento sobre placas de gelo e a incerteza do ambiente antártico. A força da narrativa está em mostrar que sobreviver não depende de uma grande solução única, mas de sucessivas adaptações. Quando o navio é destruído, os homens precisam reorganizar sua vida em meio a recursos escassos, usando botes, acampamentos improvisados e racionamento rigoroso. Lansing destaca o caráter físico da experiência, o corpo vira um elemento central do drama, porque cada decisão passa a ser condicionada pelo desgaste, pelo sono insuficiente e pela exposição prolongada. Essa dimensão concreta diferencia a obra de relatos mais genéricos de aventura, pois a resistência aparece como um conjunto de práticas diárias, e não como heroísmo abstrato. O livro, assim, oferece uma visão precisa sobre a precariedade da presença humana em ambientes hostis e sobre a importância de pequenas decisões repetidas para preservar a vida em cenário extremo. Em quarto lugar, A reconstrução documental que transforma história em narrativa rigorosa, Alfred Lansing escreve a partir de fontes históricas muito próximas aos acontecimentos, especialmente diários e entrevistas com integrantes sobreviventes da expedição. Isso dá ao livro um valor documental raro dentro do gênero de aventura. Em vez de transformar a história em uma lenda simplificada, o autor recompõe o episódio com atenção à sequência dos eventos e à perspectiva dos próprios participantes. O resultado é uma narrativa que combina precisão histórica com ritmo literário. Essa combinação é central para entender por que o livro permanece influente. Ele prova que uma obra de não-ficção pode ser ao mesmo tempo fiel aos fatos e altamente envolvente. A forma de construção também reforça a credibilidade do relato, já que o leitor percebe que a tensão não vem de exagero retórico, mas da própria gravidade dos fatos. Em termos de análise literária, isso aproxima a obra do melhor jornalismo narrativo e da historiografia acessível, em que a verificação documental não reduz o impacto emocional, mas o sustenta. O livro se destaca justamente por transformar pesquisa em legibilidade sem perder rigor. Por último, o valor simbólico do retorno de todos com vida. Embora a expedição tenha fracassado como empreendimento geográfico, o livro atribui enorme importância ao fato de todos os homens terem sobrevivido. Esse desfecho altera completamente a definição de sucesso dentro da obra. Em vez de celebrar conquista territorial, a narrativa valoriza o resgate, a responsabilidade e a preservação do grupo. Isso faz com que o livro seja lido tanto como relato de aventura quanto como reflexão sobre prioridades humanas, quando o objetivo original se torna inviável. A saída de Shackleton e sua tripulação não é apresentada como triunfo fácil, mas como resultado de perseverança calculada, solidariedade e disciplina prolongada. O impacto desse final está justamente em inverter a lógica comum de epopeia que a grande vitória é evitar a tragédia total. Por isso, o livro costuma ser associado a temas de liderança e resiliência, mas seu alcance vai além disso. Ele mostra como a reputação histórica pode ser construída não pela realização de uma meta grandiosa e sim pela capacidade de salvar pessoas diante da derrota material da missão. Em conclusão, este livro deve interessar a leitores de história, aventura, exploração polar, liderança e não ficção narrativa. Também é especialmente útil para quem procura um relato real sobre decisão sob pressão, coordenação de grupo e adaptação diante de perda total de controle. Seu principal benefício intelectual está em mostrar, com base documental, como uma crise extrema se desenvolve em etapas concretas e como a resposta humana depender de disciplina, confiança e leitura correta das circunstâncias. Em termos práticos, a obra oferece um caso muito sólido para pensar gestão de risco, cooperação e preservação de recursos em cenários adversos. O que o diferencia de outros livros do gênero é a combinação rara entre rigor histórico, tensão narrativa e foco em sobrevivência coletiva, diferente de muitas histórias de aventura que celebram conquista territorial. Aqui o centro é a manutenção da vida e a reconstrução de sentido após o fracasso da missão. A faz do livro uma referência duradoura entre relatos de exploração e uma leitura relevante para quem valoriza fatos reais apresentados com clareza e intensidade. Se você quiser apoiar Alfred Lansing, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!